5.783 bate à nossa porta e parece que ao longo desses milênios todos, apesar da insistência, ainda é preciso reforçar uma mensagem importante. A comunidade judaica não é um bloco monolítico. Judeus são diversos, a comunidade é plural e tem todo tipo de pessoa. Não existe um judeu que represente todos os outros.
Tem judeus ricos, judeus pobres, judeus brancos, judeus negros, judeus progressistas, judeus conservadores, judeus religiosos e laicos. E eu poderia ficar horas falando sobre todos os tipos de judeus. Nosso tema de hoje é a importância de respeitar a diversidade da comunidade judaica. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou a Anitta Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Eu também sou judia. Você também, né, João?
Eu
Então,
também sou judeu e
tem
negro.
até judeu que pesquisa a desintegração da República da Iugoslávia e os conflitos que vieram a partir daí, para vocês terem ideia, né? E o nosso convidado de hoje é Daniel Doerck, ele é judeu, cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP e também diretor do IB. Dani, bem-vindo de volta, sempre um prazer ter você com a gente.
Obrigado, prazer é todo meu.
Bom, Dani, começa falando um pouco para a gente sobre a sua vivência, sobre todo esse tempo que você tem vivido como judeu e dedicado à comunidade judaica e o estudo de tudo que está ao redor dela. Qual que é o problema efetivamente de a comunidade judaica ser lida como esse bloco monolítico em que todo esse grupo tem uma opinião só?
Problema é o mesmo que acomete qualquer outra comunidade lida como um bloco. No caso dos judeus, judeus já experimentaram leituras variadas do que é que seja a judeidade ou próprio judaísmo. Ao longo da história, judeus já foram associados a um determinado campo político ideológico mais à esquerda, em outro momento já foram associados a um campo político ideológico mais à direita, e sempre que isso acontece, em geral, não dá bom. Em geral, os judeus têm que se deparar, acabam se deparando, com sociedades, com governantes que manipulam a identidade judaica para fins políticos muito próprios. Então, qualquer leitura da judeidade que uniformize, que homogeneize a pluralidade da experiência dos judeus onde eles estão, é problemática e costuma nos trazer problemas, costuma nos trazer graves consequências.
Daniel, a gente discute bastante assim, né, aqui no IB sobre que existem judeus de várias posições políticas, que existem a comunidade é plural, mas um ponto assim que eu acho que é importante que eu acho que vale a pena abordar. Essa ideia é só de fora para dentro ou também é de dentro para fora? Também tem judeus que têm dificuldade de olhar a comunidade como um grupo de pessoas com a mesma religião, mas que têm identidades diversas, pensamentos políticos, ideologias variáveis. Você pode falar um pouquinho para a gente?
É de fora para dentro, de dentro para fora, né? Esses estereótipos, eles estão aí vigentes, eles se retroalimentam e eles também são usados pela comunidade judaica, ou talvez melhor dizendo, por judeus, com interesses bem específicos. A começar por isso aí que você já disse, né? Os judeus como uma religião, como se fosse a religião que unificasse os judeus. Eu já começaria problematizando essa questão. Judaísmo não é uma religião. Isso pode pegar alguns de surpresa, pode criar estranhamento àqueles que nos ouvem, mas a religião é apenas uma das formas de viver o judaísmo. E uma forma, por assim dizer, moderna. Uma forma de viver o judaísmo que surge também num contexto determinado, numa época específica, no qual a religião ela passou a ser uma dimensão da vida das pessoas diferente das demais. No momento em que os judeus são emancipados e saem dos seus guetos físicos ou simbólicos, aparece a questão. Afinal de contas, o que é o judaísmo? E são várias as respostas possíveis. Judaísmo é uma cultura, judaísmo é uma etnia, judaísmo é uma nacionalidade, judaísmo é uma religião. Para alguns grupos, de fato, o judaísmo é uma religião. E eles vão dar sentido à sua experiência judaica a partir de lógicas religiosas. Isso no âmbito dos judeus, mas isso também no âmbito de não-judeus. O cristão que vive num estado qualquer, a gente pode pensar aí, sei lá, a França, o lugar da emancipação judaica mais emblemática, olha para o seu vizinho judeu e se pergunta: esse judeu, ele é diferente de mim em que sentido? Qual prática? Enxerga o judeu a partir da ótica da religião. E o judeu também utiliza a porta da religião para se legitimar no espaço público. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é bem interessante da gente pensar, durante o período principal de migração judaica, se a gente pega, por exemplo, o final da primeira metade do século XX e o início da segunda metade, durante o Estado Novo, por exemplo, era proibido que grupos, setores da sociedade brasileira manifestassem nacionalismos diversos do nacionalismo brasileiro. Os judeus, por exemplo, não poderiam manifestar no espaço público o seu sionismo. A imprensa em língua estrangeira foi fechada. Havia imprensa yiddish, o hebraico, também usado pelas comunidades judaicas, não poderia ser usado. Os judeus, até como estratégia de se colocarem no espaço público, acabaram optando pelo caminho da religião, que era o viés aceito, porque, apesar dessas limitações, a liberdade de culto vigorava no Brasil no período. Acabaram deixando mais discreto o seu caráter nacional, para citar só um exemplo, enfatizando o seu caráter religioso. Mas só para dizer que a vivência judaica, ela é múltipla, ela pode se dar em todas essas dimensões e é parte do jogo político enfatizar uma ou outra.
Vamos ser bem claro aqui, né? A gente não precisa ficar usando meias palavras. Já faz algum tempo que a comunidade judaica é muito associada à extrema-direita. É muito louco isso, né? A gente até conversou sobre essa questão no episódio que a gente gravou sobre o aumento de casos de neonazismo durante o governo Bolsonaro, que na época da ditadura os judeus eram sempre lidos como comunistas. O tempo passou e hoje a comunidade judaica é muito lida como sendo ligada à extrema-direita, particularmente nesse momento. Dá para a gente cravar, Daniel, que com isso, com esse processo de falta de compreensão da multiplicidade da comunidade judaica, muitos judeus passam por um processo de apagamento? Quando você pensa numa comunidade que é estereotipada como branca, conservadora, religiosa, de direita, o que acontece com o restante desses judeus, tantos eles, né, deles, que não se encaixam nessa leitura?
O que acontece é exatamente isso. É um apagamento que precisa ser colocado em xeque o tempo todo, né? Nesse caso de uma associação com a direita, ou extrema-direita, talvez o apagamento mais evidente seja justamente dos judeus progressistas, dos judeus de esquerda. E o que é mais curioso é que é uma narrativa convincente para os dois setores político-ideológicos que estão hoje no Brasil polarizados e disputando a hegemonia. Tanto esquerda como direita acabam enxergando o judeu como integrantes do polo direitista, do polo da sociedade que apoia, por exemplo, o presidente. A gente tem, evidentemente, dentro da comunidade judaica, setores muito significativos que apoiaram o candidato Bolsonaro e o agora presidente Bolsonaro seguem apoiando. A pergunta que a gente tem que se fazer é: o que que torna esse apoio convincente e não duvidoso, tanto para a esquerda como para a direita? A gente pode enumerar várias situações que caracterizaria um apoio judaico a Bolsonaro. Por exemplo, a palestra da Hebraica que todo mundo fala. Por que que a palestra da Hebraica e não o cancelamento da palestra do Bolsonaro na Hebraica de São Paulo, que eu sei que você teve envolvida, Anitta, ou os protestos judaicos na porta da Hebraica do Rio de Janeiro, que eu sei que muitos dos que nos ouvem também estiveram envolvidos. Por que que esses fatos acabam, para usar de novo a tua expressão, invisibilizados? O que é que faz com que uma narrativa como essa, a de que os judeus apoiam Bolsonaro, ela seja tão forte a ponto de superar todas as outras narrativas que a desafiam? E aí eu acho que a gente tem várias razões que poderiam explicar. Mas, para mim, o mais absurdo é que eu consigo entender o lado do Bolsonaro, dos bolsonaristas, de todos os apoiadores que tentam vender essa narrativa. Porque contar com o apoio da comunidade judaica, de certa forma, autoriza ao próprio presidente a circulação de um discurso extremista, de extrema direita, por parte daqueles que foram as maiores vítimas do radicalismo de direita no século XX, que produziu o genocídio de 6 milhões de judeus. Se judeus riem de piadas, tal qual aconteceu na Hebraica do Rio de Janeiro, o que eles estão fazendo é dizer que isso é ok. É ok falar sobre isso, principalmente porque os judeus detiveram, durante muito tempo, um lugar simbólico sobre o discurso extremista, ou discurso da extrema-direita. O que é mais absurdo é quando setores que desafiam o discurso bolsonarista também compram essa narrativa. Quando setores da esquerda, que supostamente estão se colocando contra Bolsonaro, entregam de bandeja para o bolsonarismo esse apoio da comunidade judaica. E bastava enxergar que haveria, em todo canto, opositores judeus, inclusive instituições judaicas, desafiando o que estava se tentando construir ou autorizar dentro da Hebraica do Rio de Janeiro, para a gente usar de novo esse símbolo. Uma coisa que eu normalmente insisto com meus colegas da esquerda é que são eles, a esquerda brasileira, os maiores interessados em tirar da invisibilidade esses judeus que estão dizendo não para Bolsonaro, que estão dizendo não para a circulação desse tipo de discurso. Isso enfraqueceria o próprio presidente.
E, nossa, Daniel, assim...
Uma observação, desculpa, João, te interromper, mas que eu acho que a gente precisa falar, que você falou que talvez o mais grave seja essa parte da, né, como a esquerda compra esse argumento. Eu acho que talvez o mais grave para mim seja quando, dentro da comunidade judaica, judeus são deslegitimados por serem o que eles são. Porque não é só a sua identidade religiosa ou cultural ou a palavra que cada um se identifica mais em relação ao judaísmo que vai definir a sua posição política. É muito mais. O seu contexto socioeconômico, a educação que você recebeu, se você é ativista de alguma causa, se você não é. E aí eu fiquei muito mal impressionada, e de novo ele, Fábio Weingarten, que é judeu e é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, foi para cima do grupo Judeus pela Democracia, que tem uma posição política clara e eles nunca tentaram esconder isso, dizendo: vocês não são judeus de verdade. Então, isso para mim é muito forte. Eu acho que esse termo, assim, judeus de verdade, ele é muito agressivo. Então, enquanto a comunidade judaica tem uma característica muito própria de se tentar se proteger, às vezes de uma forma até um pouco prejudicial a si mesma, você vê um racha político entrando dentro da comunidade de tal forma que um judeu acusa um coletivo judaico de não ser judeu de verdade, ao mesmo tempo que ele está apoiando pessoas como Felipe Martins, que é judeu, porém cristão. Então, a complexidade desse problema é muito profunda. Daria para a gente fazer um podcast só sobre o que eu acabei de falar, mas eu não posso deixar de salientar o quão grave é isso.
Não, é perfeito isso que você falou e a maneira como você sistematizou essas ideias. O Weingarten, ele utilizou como referência o tefilin e publicou ainda a imagem de um soldado israelense usando o tefilin, e o que ele dizia era se o dia que vocês, dos Judeus pela Democracia, um coletivo, inclusive parceiro do IB, o dia que vocês colocarem tefilin, terão alguma legitimidade para falar qualquer coisa. E eu achei bastante curioso por um segundo elemento, né? Além de toda a discussão que a gente já fez sobre a caracterização do judaísmo como religião, e única, exclusivamente, como uma religião, sem entender as outras dimensões do judaísmo. Além do fato de que muitos ali colocam tefilin, são pessoas também com uma vivência, com uma experiência religiosa, tem ainda um outro fator. E cada vez mais, os símbolos judaicos deixam de ser judaicos. Você falou do Felipe Martim, mas eu gosto muito de pensar uma imagem que as pessoas têm mais na cabeça, e eu digo sempre, se kipá e talit fossem símbolos de judeidade, Edir Macedo seria judeu. Menorá, mezuzá, todos esses símbolos têm sido também utilizados para outras experiências, sejam elas religiosas ou não, e por isso é preciso ter cuidado. Mas aí, Anitta, já que você fez essa provocação de que é importante falar sobre esses processos de exclusão intracomunitária, falemos então deles. Durante esses anos de governo Bolsonaro, algumas lideranças da comunidade judaica disseram claramente coisas como, abre aspas, finalmente a gente tem um presidente que olha por nós, fecha aspas. Coisas como, Bolsonaro tem uma relação cordial com a comunidade judaica, fecha aspas. A pergunta que a gente tem que se fazer é para que judeu Bolsonaro está olhando? Com que comunidade judaica Bolsonaro é cordial? E aí também uma outra frase que eu acho que a gente precisa entender e repetir é que um judeu nunca é só um judeu. E quando esse tipo de fala que enxerga a cordialidade na relação do Bolsonaro com a comunidade judaica ou que imagina que Bolsonaro está olhando para os judeus vem de uma liderança da comunidade judaica que supostamente conhece melhor aqueles que representa, a gente precisa sempre lembrar que, para além de judeu, uma pessoa é tudo aquilo que vocês falaram no início do episódio. De esquerda, de direita, conservador, progressista, branco, negro, heterossexual, LGBT, homem, mulher, jornalista ou empresário. Negacionista da vacina ou vítima da Covid. E se o Bolsonaro é cordial ou olha para o judeu, o que, que a gente vai dizer do judeu que morreu de Covid? Quando a gente pensa no Bolsonaro imitando pessoas fora, com falta de ar. Quando o Bolsonaro está ameaçando pessoas de esquerda, ele está ameaçando também muitos judeus de esquerda. Quando o Bolsonaro está sendo misógino, ele está sendo misógino também com todas as mulheres judias. Quando o Bolsonaro está sendo racista ou homofóbico, debochando de negros e gays, está debochando também de muitos judeus negros e de muitos judeus gays. Bolsonaro está ofendendo a comunidade judaica, não só indiretamente, quando ele está ofendendo todos esses grupos da sociedade brasileira. Bolsonaro está ofendendo diretamente muitos judeus. Isso precisa ser entendido. Só é possível olhar para os judeus ou ser cordial com a comunidade judaica, olhando e sendo cordial para todos os grupos que compõem a sociedade brasileira. Não há alternativa, e as lideranças da comunidade judaica precisam entender isso sob o risco de excluir setores muito significativos da própria comunidade. E aí, depois de excluir judeus de esquerda, judias mulheres, judeus negros, judeus gays, judeus jornalistas, judeus que perderam parentes da Covid, depois de excluir todos esses, acusar, como fez o Weingarten, os judeus de ausentes. Os judeus de não serem judeus, de, na verdade, estarem utilizando uma identidade que nem lhes pertenceria. Se cria aí um ciclo vicioso. Eu te excluo e eu te acuso de ausente da comunidade judaica. É um movimento perverso, nem sempre percebido, nem sempre intencional, mas que a gente precisa prestar atenção justamente para fortalecer a própria comunidade judaica.
Só comentando duas coisas que vocês trouxeram aqui. Primeiro, essa foto que o Weingarten postou. Para o ouvinte que não sabe, eu estudo artes. Tem uma iniciação muito ligada à estética, e aquela foto ela tem uma construção, né? Que é um militar, né? Com talit, com kipá. Então, você cria uma imagem, você cria um estereótipo de que para você ser um judeu você tem que ser homem de barba, branco, militar, todo esse estereótipo de uma Israel imaginária, e que muitas pessoas, isso é um bloco monolítico, né? E o segundo ponto é que tem um chargista de esquerda muito famoso, que no 7 de setembro ele postou uma foto no Instagram com a bandeira de Israel na manifestação pró-Bolsonaro, com a legenda: onde tem fascismo, tem bandeira de Israel. E eu acho isso muito pesado, assim, achei bem complicado. Mas voltando ao tema do episódio aqui, a gente está indo para um ciclo, para um período, né, muito importante do ciclo judaico, né, do calendário judaico, que é Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que é um período para a gente pensar, refletir, reavaliar certas posições e reafirmar certas coisas. E partindo desse ponto, assim, Daniel, por que é importante a gente afirmar que um judeu não é só um judeu e renovar isso e dizer mais uma vez, assim, fazendo esse paralelo com esse ciclo tão importante que a gente está passando agora, que começa nesse domingo, dia 25 de setembro?
Eu acho que a importância de enxergar essas múltiplas identidades na composição de um mesmo indivíduo é que a gente consegue perceber também de que maneira elas se articulam. Então, nesse caso que você também trouxe, e sobre o qual a gente vem falando, se um judeu não é só um judeu, e ele pode ser de esquerda, mulher, negro, gay, etc. e tal, por outro lado, ele também pode ser de direita, homem, heterossexual e assim por diante. Daí que a gente tem que se perguntar se cada vez que um judeu, tido como aquele judeu ideal do Fábio Weingarten, ele está se apresentando no espaço público e se colocando, respondendo a questões próprias da judeidade, ou se ele está usando a judeidade para mascarar e legitimar outras dimensões da sua identidade. Por exemplo, o conservadorismo, a branquitude, a masculinidade, a heterossexualidade. A judeidade, apesar de toda essa transformação que a gente vem falando, associação com a direita, etc. e tal, a judeidade ainda goza de um certo grau de legitimidade no debate público, ainda mais num mundo no qual as políticas identitárias vêm ganhando espaço, que todas essas outras dimensões da vida não gozam mais, pelo contrário, estão tendo que ceder espaço. A branquitude está tendo que ceder espaço para a negritude. A heterossexualidade ou heteronormatividade está tendo que ceder espaço para outras vivências de gênero. E assim por diante. E às vezes, para garantir o seu lugar de homem branco, heterossexual, que essas pessoas veem ameaçado, elas utilizam a própria judeidade. Então é interessante a gente chamar atenção para esses aspectos para poder relativizá-los. E um outro componente importante, um componente de classe. A classe também atravessa todas essas dimensões. Assim como vocês falaram no começo, tem judeu rico e tem judeu pobre. Mas, às vezes, a judeidade é utilizada para defender e, principalmente, resguardar um interesse de classe. Ao se colocar no espaço público como judeu, você está protegendo um interesse que, no fundo, não é próprio da judeidade, mas é próprio de classe. Sabe quando isso ficou muito evidente? Nas eleições municipais de São Paulo passadas. Guilherme Boulos estava com chances de ganhar a eleição. Foi para o segundo turno, disputando com Bruno Covas, etc. e tal. O debate intracomunitário que se estabeleceu era sobre um certo antissemitismo do Boulos. E você via muitos empresários na comunidade judaica engajados nesse debate. E a minha hipótese é que eles não estavam preocupados, ou pelo menos não só preocupados, com o antissemitismo do Boulos. O antissemitismo era a pauta legítima que era possível de colocar no debate. Mas havia um interesse de classe que também mobilizava aquelas pessoas na campanha eleitoral, mas que era escamoteado. Porque o Boulos falava claramente de pautas que limitariam alguns privilégios dessas pessoas. Então, eu acho, respondendo bem diretamente, João, que ao lembrar que um judeu não é só um judeu, a gente tem mais ferramentas e condições para avaliar de que forma as identidades são manipuladas e a que interesses elas estão efetivamente respondendo. E a pluralidade judaica é sempre um antídoto anti-exclusão para aqueles que querem fazer parte e viver a experiência desse grupo.
Aí eu quero fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui, que muitas vezes os judeus eles recebem uma crítica, especialmente externa, né, de fora para dentro, naquela linha assim, aquela linha, o Daniel é fã dessa argumentação, mas como vocês, judeus, cujos antepassados foram para os campos de concentração, foram vítimas do nazismo, como vocês podem votar, como pode ter judeus que votam em Jair Bolsonaro ou afins, né, similares, em, sei lá, dar outro exemplo, Cláudio Castro, para dar um outro exemplo aí, ou Wilson Witzel, que falou em atirar na cabecinha, o que não é nem um pouco perto dos direitos humanos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse outro lado, sabe? Porque, como a gente repete muito no IB, não sei quem cunhou essa frase maravilhosa, talvez tenha sido, acho que você, nesse podcast, Auschwitz não é a escola de direitos humanos, né? Não foi para isso que foi criado o campo de concentração. E se espera também do judeu uma elevação moral que também não tem motivo para existir. Porque sendo bem fina, como eu normalmente sou, né, que realmente faz parte do meu descritivo, sou uma pessoa bem fina, tem judeu legal, tem judeu escroto. Isso não tem nada a ver com ser judeu, né? Porque eu, agora que o Witzel sofreu impeachment, eu posso falar isso, né? Votar em alguém que falou que ia atirar na cabecinha dá para classificar, né, como escroto. Não estou exagerando aqui. Acho tranquilo.
Olha, talvez eu tenha, sim, ajudado a popularizar essa frase de que campo de concentração não é escola de direitos humanos. Mas quem primeiro falou, ou pelo menos aonde eu ouvi a primeira vez, isso tem mais de 10 anos, foi um colaborador nosso, parceiraço, amigo, que é o professor da Unicamp, Omar Ribeiro Thomas. E nós do IB, a gente vem repetindo isso porque faz muito sentido e é uma acusação sempre acionada, principalmente nos setores progressistas. Depois eu até localizei um livro da Ruth Kluger com a mesma ideia que o Omar havia defendido, né? Que é uma sobrevivente do Holocausto, dizendo justamente que ter passado pela experiência dos campos de concentração, pelo Holocausto, não faz de você uma pessoa melhor. Pelo contrário, pode fazer uma pessoa pior. Não é uma experiência educativa. Você não sai de uma experiência dessas preparado para abraçar as pessoas, confiando no teu vizinho, achando que a humanidade tem solução e, por isso, o mundo ele é melhor. Pelo contrário, você sai desconfiado. Você sai pensando duas vezes antes de estabelecer alianças com quem quer que seja. E a gente vê muito isso na própria educação do Holocausto e na forma como a memória vem sendo transmitida. A educação para o Holocausto, ela sim pode ser libertadora e ela pode dar ensejo, alianças, para que holocaustos de nenhum tipo aconteçam com ninguém, mas ela também pode criar uma comunidade fechada, vingativa, e que enxerga ameaças vindas de todos os lados e adere a discursos populistas, extremistas, radicais, muitas vezes contrários aos direitos humanos. Então, por isso é sempre importante enfatizar isso. A própria experiência do Estado de Israel, ela pode servir para nós, para avaliarmos essa questão.
O IBE fez um manifesto, né, com essa ideia muito relevante de que um judeu nunca é só um judeu, e lá você lista, você foi o idealizador do texto, né, não vou mentir aqui para ninguém, você lista três questões que poderiam justificar a ideia de que o presidente Jair Bolsonaro é efetivamente alinhado à comunidade judaica. Então, eu queria que você falasse que três pontos são esses, para eu não cometer nenhuma gafe que eu estou sem cola aqui, e tentar derrubar, né, alguns desses mitos, porque, como você falou, e acho que é muito importante, respeitar a comunidade judaica, respeitar cada indivíduo na sua... cada judeu na sua individualidade, porque, além de ser um judeu, ele é muitas outras coisas que podem ser desrespeitadas ao longo desse caminho.
Eu acho super importante a questão que você fez, porque os nossos ouvintes, escutando tudo isso, podem se perguntar, tá, legal, então judeu pode ser tudo? Toda e qualquer coisa? Nada limita, restringe a experiência judaica? Então o que significa, afinal de contas, ser judeu? Né? Seria legítimo pensar assim. Será que não haveria, tentando entrar aqui na cabeça de um ouvinte, será que não haveria nenhuma característica temática que unisse toda essa pluralidade de judeus em torno de algo que pudesse se chamar comunidade judaica? O que é que te aproxima, Anitta? O que é que te aproxima, João, de um judeu que não seja como vocês? E aí, sem querer responder essa pergunta, que eu acho, quem sabe, talvez, irrespondível, mas eu queria trazer como a Confederação Israelita do Brasil responde, a CONIB, que é o órgão máximo de representação da comunidade judaica. CONIB, e vale o registro, a atual gestão da CONIB, diz que são três temas que unem todos os judeus. Primeiro, combate ao antissemitismo. Segundo, combate à banalização do Holocausto. Terceiro, apoio ao Estado de Israel. E nesses três temas, eles transformaram nas prioridades da gestão da CONIB, a gente teria aí, talvez, uma comunidade coesa. Não vou entrar na discussão sobre as divisões comunitárias em relação a cada um deles. Mas digamos que sim. Digamos que esses são os três temas que unem a comunidade judaica, e aí vale a gente fazer a pergunta. Bom, e o Bolsonaro? Será que com esses três temas ele foi favorável aos judeus? Porque se as lideranças comunitárias estão vendo cordialidade ou estão vendo que um presidente olha pelos judeus, talvez esteja aí as justificativas, a razão. E com tudo que vocês já mostraram aqui no podcast, nosso ouvinte talvez já saiba que mesmo nesses três temas, a aliança de Bolsonaro com a comunidade judaica é para lá de questionável. Vamos pegar o antissemitismo, por exemplo. Vocês entrevistaram recentemente dois pesquisadores que lançaram um relatório do Observatório Judaico de Direitos Humanos, que lançaram um observatório mostrando como o antissemitismo e o neonazismo cresceram ao longo dos últimos anos. Dois relatórios que foram publicados recentemente trazem esses mesmos dados. Um deles mostrando que os episódios neonazistas vêm dobrando ano a ano, desde a eleição do Bolsonaro, e outro que acontece um episódio antissemita ou neonazista por semana. São dados bem eloquentes que colocam em xeque a questão do antissemitismo. O antissemitismo do governo Bolsonaro piorou, não melhorou, segundo esses dados que eu acabo de citar. Questão da banalização do Holocausto. Banalização do Holocausto foi talvez o que mais aconteceu, pelo menos no início da pandemia. Movimentos antivacina ou contra o distanciamento social, muitos dos quais alinhados ao presidente, banalizaram o Holocausto com muita frequência, comparando as medidas de distanciamento com aquilo que acontecia no nazismo, usando a estrela amarela que identificava os judeus em si mesmos, como se eles fossem os judeus dos novos tempos, aqueles que não queriam se vacinar ou não queriam aderir às políticas de distanciamento social. E aí, em relação ao antissemitismo e banalização do Holocausto, tem um tema fundamental para a gente considerar. Boa parte dos episódios relatados nesses dois documentos foram cometidos pelo próprio presidente ou por membros do seu governo. Ou seja, o governo brasileiro está na linha de frente do antissemitismo e da banalização do Holocausto. Para a gente citar aqui só os casos mais conhecidos. Secretário de Cultura, Roberto Alvim, imitando o discurso de Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Felipe Martins, assessor do presidente para assuntos internacionais, fazendo um gesto supremacista no Senado Federal. Encontro de uma comitiva do governo brasileiro com a líder da AfD, partido neonazista alemão, Beatriz von Storch. Banalização do Holocausto, a mesma coisa. Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comparou as medidas de distanciamento social com campo de concentração. Usou essa expressão. Secretaria de Comunicação do Governo Federal usou variações da expressão o trabalho liberta nas campanhas do governo durante a pandemia. Ou seja, o próprio presidente Bolsonaro falou que o Holocausto poderia ser perdoado. Ou seja, antissemitismo e banalização do nazismo foram dois temas que não foram exatamente combatidos por esse governo, pelo contrário. E aí sobra Israel, que é talvez o tema mais espinhoso e difícil. Porque, de fato, a retórica do Bolsonaro é muito pró-Israel. Seus apoiadores utilizam bandeiras de Israel nas manifestações públicas. Eu poderia falar aqui de Israel imaginária, mas acho que é um tema que a gente já falou bastante. E se o ouvinte quiser, volta alguns episódios para trás, e isso vai aparecer. Queria comentar uma outra coisa. Que o apoio do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro a Israel, ele é muito mais de ordem simbólica do que prática. E isso é pouco falado. Mesmo se a gente considerar as promessas que o Bolsonaro fez, nem isso ele conseguiu cumprir em relação a Israel. Bolsonaro não atendeu algumas das expectativas que Israel tinha com esse governo, pelo menos até agora, tem aí mais 3 meses de governo. Quem sabe isso possa mudar. Mas a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, promessa de campanha, ficou pelo caminho, não aconteceu. A classificação do Hezbollah como grupo terrorista, coisa que os Estados Unidos fazem, coisa que a Argentina já fez, coisa que o Paraguai fez, o Brasil não fez. E tudo indica, não fará. Apesar do Bolsonaro ter dito que faria. Não conseguiu fazer. Coisa que também era do interesse de Israel. E até as votações na ONU, que alguns acham que mudaram completamente, não mudaram. Embora existam casos pontuais de mudança de voto do Brasil em alguns temas, no geral, a política brasileira para o Oriente Médio se manteve relativamente estável. Algumas mudanças, algumas abstenções que o Brasil não conseguia, normalmente não faria, mas muito longe de uma verdadeira guinada tal qual se propaga. Ou seja, mesmo nos temas que supostamente unem a comunidade judaica, como diz a Comic, que é antissemitismo, banalização do Holocausto e apoio ao Estado de Israel, essa suposta aliança entre Bolsonaro e comunidade judaica está muito, mas muito longe daquilo que parece aos olhos de boa parte das pessoas no Brasil.
E, Daniel, diante de tudo isso aqui que a gente conversou, todos esses elementos que a gente trouxe aqui, a pluralidade da comunidade judaica, você acha que tem alguma chance da gente mudar a imagem da comunidade judaica e torná-la um pouco mais complexa, mostrando que tem todos os tipos de judeus, inclusive judeus legais, judeus não legais, ricos, pobres? Você acha que a gente tem alguma chance nisso daí?
Você acha, Daniel, que se você contar para alguém que tem um judeu que torce para o Botafogo, alguém vai acreditar em você?
E que houve pop iugoslavo dos anos 80.
Eu quero saber.
Judeu negro, acho até que acredita. Judeu botafoguense é mais difícil.
Só um comentário, que tem uma torcida de judeus botafoguenses, tem uma área específica no estádio Nilton Santos.
E não é só isso, não é só isso, porque no jogo do Maccabi Haifa tinha o quê? Um botafoguense. Então, assim, botafoguenses merecem respeito.
Também são plurais e diversos, não é mesmo? Mas é super interessante isso que você coloca, porque eu acho que essa é uma mudança que já está acontecendo. Eu não só acredito nela, mas eu vejo ela diariamente, seja no próprio trabalho do IBI, seja de uma série de outros grupos que estão atuando sem abrir mão da própria identidade judaica, apesar de todos os pesares. Então, na comunidade judaica hoje, o que a gente vê é uma pluralidade de grupos que também, se não dá para falar exatamente uma certa disputa de hegemonia com os grupos representativos, acho que nem existe essa pretensão, há, pelo menos, a capacidade de fazer circular outras narrativas sobre os judeus e a comunidade judaica. Hoje, a gente vê grupos de judeus de esquerda, de direita, grupos de judeus negros, grupos de judeus LGBTs. Só um grupo de judeu LGBT, por exemplo, eu conheço 3, o que é muito curioso, 3 grupos que são, ao mesmo tempo, LGBTs e judaicos, né? Pensando essa dupla identidade. Grupos feministas judaicos. Então, essa diversidade vem ganhando forma, impulsionada pelos debates públicos no Brasil, pelas formas de se comunicar que hoje a contemporaneidade nos permite. E eu acho que eu vejo isso com muitos bons olhos. É um processo inexorável. E não há nada que se possa fazer para frear esse movimento. Esse movimento vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu. Basta ou é necessário que liderança da comunidade e que setores da sociedade brasileira enxerguem isso. Eu convidaria tanto uns quanto outros para enxergarem logo isso. Porque se não fizerem agora, necessariamente o farão muito em breve. Mas eles vão chegar tarde. Para quem chegar agora, vai ter a possibilidade de ajudar a construir esse movimento que torna a comunidade judaica mais rica, mas torna também a sociedade brasileira mais rica. E todos esses movimentos que hoje estão colocados na sociedade brasileira, como também vinculados à comunidade judaica, até mesmo os botafoguenses, seja em Israel com Maccabi Haifa, seja aqui com a sua própria torcida organizada. E se tem um desejo de fim de ano e início de novo ano, que eu adoraria deixar aqui, é de uma comunidade judaica mais plural e de uma sociedade brasileira mais aberta a essa pluralidade. Afinal, somos judeus, somos brasileiros e muito mais outras coisas.
Então é isso. A gente conversou hoje com Daniel Dueck, que é cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP e diretor do Instituto Brasil-Israel.
E fica aqui para todo mundo o nosso Shana Tová Metuká. Faço minhas e do João as palavras do Dani, de um novo ciclo com mais consciência da pluralidade da comunidade judaica. E para quem quiser mandar um e-mail aqui para o Eu Com Isso, conversar com a gente, trocar ideias sobre esse podcast, escreve lá para o euconisso@institutobrasilisrael.org. Lembrando a você que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e também no TikTok. Até quarta que vem.